Invista com Thiago. O podcast de quem investe para quem investe. Salve, salve! Está começando mais uma edição do Invista com Thiago, o podcast onde Lucas Goldstein, que sou eu, está ao lado de Thiago Reis, o fundador da Suno Research. Olá, Thiago.
Opa, Lucas, tudo bom? Sempre um prazer enorme estar aqui com você, com convidados e também com os nossos ouvintes aqui. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Lucas?
A gente sempre acaba debatendo renda variável, empresas e técnicas e táticas para você se dar bem nesse planeta, mas a gente está indo para outro, que é o planeta da renda fixa. A gente quer saber mais sobre crédito estruturado. E hoje temos o Bruno Eiras, da Devan Asset. Olá, Bruno.
Olá, Lucas. Olá, Thiago. E olá a todos os ouvintes do podcast da Suno. Obrigado pelo convite de estar participando desse bate-papo junto com vocês.
Como é estar no país da renda variável? Tem alguma diferença em relação ao país da renda fixa?
Assim, na minha visão, acho que o mercado tem espaço tanto para renda variável como renda fixa, né? É um mercado muito grande quando você olha globalmente, a maior indústria que tem é de renda fixa, né? Mesmo renda variável estando bastante em voga atualmente. Acho que na composição do portfólio de qualquer investidor é importante ele ter uma parcela de renda fixa, e dentro daí da renda fixa ele tem as segregações, né? Renda fixa com risco soberano, né? Risco de títulos públicos, etc. Tem o crédito privado, que já é um mais sofisticado, que acaba trazendo uma rentabilidade maior, mas o risco daí já é, né, o risco que o investidor está correndo já é de risco das, né, privado das empresas, e tem o crédito estruturado, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui nesse bate-papo.
Bruno, tudo bom? Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória.
Legal, Thiago. Bom, eu sou um dos sócios fundadores da Devan Asset, né, uma gestora focada em renda fixa e crédito privado. Tá? Eu sou o diretor de gestão e CEO da gestora. Eu tenho mais de 14 anos no mercado financeiro e principalmente na gestão de portfólio, né? Sempre como comecei em tesouraria de grandes bancos como gestor, né, trader de renda fixa. Fiz um período a dealerância do Banco Central do Brasil de renda fixa, até que há uns 7 anos atrás, eu saí do último banco que eu estava na tesouraria para montar com outros dois sócios, um ELF, e depois a gente acabou evoluindo para Asset.
Tá? Primeiramente, quero saber o que é o crédito estruturado, como é que um fundo dessa modalidade acaba operando, acaba agindo no dia a dia?
Bom, tem o crédito privado, né, tradicional, que foca muito, né, nas empresas as mais conhecidas, né, principalmente daí vem instrumento como eles captam via debêntures, notas promissórias, né, as instituições financeiras via letras financeiras ou até mesmo CDB. No crédito estruturado, ele nada mais é do que, na maioria dos casos, né, ele acaba unificando uma série de financiamentos, empréstimos e dívidas de 1.000 mutuários, 2.000 mutuários, né, CPFs na ponta final, empacotando isso em uma dívida só, tá? E claro que, assim, a diferença, né, então, principal é que no crédito privado tradicional, normalmente são empresas conhecidas, né? Agora no crédito estruturado, são empresas menos conhecidas e até mesmo pessoas recebíveis de pessoas físicas, né? Então, mas claro que isso acaba trazendo um retorno normalmente maior do que as operações de crédito privado tradicionais. Ao mesmo tempo também traz um risco maior, mas como você, né, consegue incluir uma série de garantias, né, de mecanismos para mitigar esse risco, garantias, né, como garantias adjacentes, né, garantias reais, um sobrecolateral de recebíveis, quando você daí olha no prisma de retorno ajustado ao risco desse tipo de operação de crédito estruturado, acaba sendo bem, bem interessante para o investidor. E assim, tem exemplos como um incorporador que financiou ali os mutuários, né, os compradores finais, e esse incorporador, ele, em vez de ele receber a prazo, ele quer antecipar esse fluxo, ele chega para os gestores, né, ou para os players de mercado, e antecipam esse fluxo que ele ia ter em 10 anos, 5 anos, enfim, depende do prazo dessa carteira que ele vendeu, e se antecipa, dá um desconto, e com isso o investidor fica com o risco, né, dos compradores finais, né, dos mutuários finais. Ponto interessante que você consegue, né, primeiro, é uma operação que você está diversificando em diversos mutuários, né, então diversos compradores, então isso acaba sendo bem importante, além do, né, de você ter uma estrutura de garantia, de sobregarantia, uma remuneração bem atrativa, mas tem outros tipos de recebíveis, tem desde recebíveis de mensalidades futuras de alunos de uma faculdade, crédito consignado de um banco que você consegue antecipar, empacotar isso via um ativo de crédito estruturado, enfim, basicamente isso, não sei se que deixei bem claro, Lucas.
Bruno, tem pessoas que são novas e as palavras, certificado de recebíveis imobiliários é algo novo para elas. Você poderia explicar o que é isso?
Bom, legal, Thiago. Eu vou tentar exemplificar da forma mais clara. Para vocês e para os ouvintes, na verdade. Então, vou dar um exemplo, tá? Bom, o incorporador, ele resolveu fazer um prédio e ele mesmo, o incorporador, além de todo o retorno, a TIR que ele tem no projeto imobiliário, ele acaba fazendo o papel do banco. O que é o papel do banco? De financiar ali o comprador final. Então, o Thiago, o Bruno, o Lucas, que vai lá e compra aquele imóvel. Tá? E ele normalmente vai financiar num prazo de 120, 150 meses, tá? Então, 10, enfim, normalmente fica entre essas carteiras, ficam entre 7 e 12 anos, tá? Só que o incorporador, ele não quer ficar recebendo, né, a venda, as parcelas da venda desse imóvel durante 10 anos. Porque ele quer focar no projeto imobiliário, onde ele tem uma tira aí de 20, 30% real, dependendo. Então, o que ele faz? Ele chega, ele via um CRI, então ele pega todo o Bruno, o Thiago aqui, como exemplo, o Lucas, comprar naquele imóvel, tem um compromisso, né, um CCV, que a gente chama, um contrato de compra e venda, que ele, esse cedente ali, o incorporador, ele vai empacotar, né, unificar todos os, eu dei exemplo nós três, mas vamos dizer que são 100 apartamentos. Então ele vai pegar esses 100 compradores, empacotar via, né, CCIs, via CRIs, né, empacotar isso numa única dívida, num CRI, e vender isso ao mercado. Qual que, pro incorporador, é interessante que ele vai ter o dinheiro que ele ia receber ao longo de esse fluxo futuro aí que ele ia receber ao longo de 10 anos, ele vai receber na hora, e com isso ele vai pegar esse dinheiro e vai comprar outros terrenos e vai continuar focando ali no dele, no, na parte dele de projeto imobiliário e não no financiamento, né, no juros que ele está financiando aquele mutuário, né, como se fosse o papel do banco. E por que pro investidor, no caso, nós aqui da Devan, enfim, os cotistas dos fundos que compram esse tipo de ativo, acaba sendo interessante. Primeiro, são operações que você consegue diversificar, então eu não estou num risco corporativo, né, que é um risco binário, então uma empresa ela pode dar default, né, quebrar sim ou não. Não, são, vou dar um exemplo, 100 mutuários, são 100 mutuários, né, 100 compradores totalmente descorrelacionados. Então, pode ter um mutuário que está com um bom emprego, outro está desempregado, enfim, você tem uma descorrelação aí, acaba sendo importante você diversificar. E mais ainda, você está antecipando, né, pro incorporador com um bom desconto, tá? Então, o investidor, nós aqui estamos comprando, né, tendo como lastro aquela operação com um bom desconto, e isso faz com que essas operações tenham um retorno, principalmente onde a gente mais gosta dos ativos, assim, pegando um range ali de rentabilidade, né, por volta de 8 mais inflação até 12, 13 mais inflação. Então, a gente está falando de 12, 10% aí de juro real, né, pro investidor, para os fundos. Então, acaba tendo um retorno bem interessante, e mais ainda, né, se, se a gente tem essa carteira, é uma carteira sem apartamentos, vamos dizer que é uma carteira a valor futuro de 50 milhões, tá? A gente vai comprá-la com um deságio tão grande que você acaba tendo uma sobregarantia muito grande no caso do CRI, da dívida. Então, se o CRI tá pagando para os investidores, né, mensalmente, juros e principal, vamos dizer, de 1 milhão, tá? Para o detentor do CRI, né, para o credor. Só que essa carteira desses 100 apartamentos, que eu dei de exemplo, tem um fluxo mensal de 1 milhão e meio, 1 milhão e 800. Ou seja, você tem, se a dívida, para amortizar a dívida, né, principal e juros, é 1 milhão, e você tem um fluxo dessa carteira, desse empreendimento de 1 milhão e 700, 1 milhão e 800, você tem aí uma sobregarantia, né, um over collateral de 180, 170%, que acaba sendo, né, uma das que a gente fala, né, o bonito desse tipo de operação, que acaba suportando bastante. Se tiver uma inadimplência, aguenta uma baita deterioração da carteira, e olha, isso sempre, claro, olhando o retorno desse tipo de ativo. E fora que, assim, a gente só entra, então, assim, a gente só entra nesse tipo de operação, que é muito importante também. Não é uma carteira que o incorporador ali, ele vendeu esses 100 apartamentos em 2 meses e ele já está querendo antecipar essa carteira para o mercado. A gente não olha esse tipo de operação. A gente só olha operação que, no mínimo, essa carteira tem que ter pelo menos 12 meses de histórico. Por quê? Para você daí tirar, você já começa a limpar a carteira, quem são os ruins mutuários, né? O crédito ruim. Você consegue também analisar as características da carteira, né? Como foi nesses últimos 12 meses, então, comportamento de inadimplência líquida acumulado, inadimplência mês, retomada, extrato, a venda da carteira, se tem ainda estoque. Então, é muito importante. Então, a gente já pega uma carteira que a gente já conhece, já tem uma boa noção, né, da característica e comportamento dela, e daí a gente estrutura a dívida, né? E mais ainda, quando ele já tem uma carteira performada, ou seja, uma carteira que ele já vendeu, né, eu não estou no risco do equity, né, no risco como se eu fosse um incorporador, pô, o risco de, não sei se aquele prédio com esses 100 apartamentos tem demanda do mercado, se ele vai conseguir vender. Eu não quero correr esse risco via uma dívida, via um CRI. Aí seria um risco né, de equity mesmo, do empreendimento. Agora, quando você já tem uma carteira performada, ou seja, que o incorporador já vendeu, a tese de investimento, a tese daquele empreendimento já foi comprovada. Então, de fato, é um empreendimento que ele conseguiu colocar um preço bom no apartamento, né, tem demanda para aquela característica de apartamento. Então, a gente acaba mitigando, vai, esse risco aí da tese, que a gente acredita que daí é mais um risco do equity, né? Então, é basicamente isso. E fora daí, Thiago, tem uma série de outros mecanismos de garantia. Além da sobregarantia que eu comentei, né, do fluxo mensal da carteira, você tem. Normalmente, a gente mantém a cobrigação do cedente, ou seja, da incorporadora, tá? Mesmo a carteira sendo foco e ela que pagando a dívida, ainda a gente mantém a cobrigação do incorporador, ou seja, qualquer tipo de problema, ainda a PJ, né, a empresa deve para o CRI. 95% das operações a gente consegue encaixar ainda o aval na física, mesmo que seja algo mais moral, mas a gente consegue encaixar. Normalmente tem fundo de reserva de 2 a 3 PMTs do CRI. Enfim, quando você olha no big picture, a operação como um todo, esse CRI com laço pulverizado, né, não um CRI corporativo, e focando em primeira moradia, em alguns, acaba sendo um retorno ajustado ao risco bem bacana, e é o que hoje em dia a gente tem focado nessa parte de CRI, aqui dentro da Devan, tanto no Devan Audax, Devan Sólidos, Devan Magna, mas também no fundo imobiliário, tá? Porque o fundo imobiliário, ele é 100% dedicado a essa estratégia de CRI, mas nos outros fundos, como o Sólidos, o Audax e o Magna, o Devan Magna, a gente também aloca um certo percentual do portfólio nesse tipo de operação, para gerar um alfa a mais também para os cotistas, além das debêntures tradicionais, as principais empresas e letras financeiras de bancos de primeira linha.
Muito bem. E aonde você vê as maiores oportunidades em renda fixa? Vou até dar um passo atrás. Como que você avalia a oportunidade? O que que você busca num ativo de renda fixa na hora que você está analisando e na hora que você está comprando ele?
Perfeito. Acho que assim, né, fazendo um paralelo com renda variável, que o Lucas até citou, no caso da renda variável, a gente não sabe, né, qual que é o retorno que você vai ter lá no futuro. Você tem um upside, vamos dizer, infinito até, né, você pode, mas também, ao mesmo tempo, você também pode perder todo o seu capital. No caso da renda fixa, você já tem, você já sabe, no momento que você contratou, né, que você comprou aquela operação, você já sabe exatamente a rentabilidade que você vai ter e tem prazo, né, esse seu investimento. Então, bom, e dentro da renda fixa, você tem a renda fixa tradicional, né, o que eu comentei, a renda fixa de quem investe em títulos soberanos, crédito privado, tradicional e o crédito estruturado. Na parte do... tanto do crédito privado tradicional como no crédito estruturado, é sempre o melhor retorno ajustado ao risco que você pode, que você possa encontrar numa operação, né? Daí, assim, falando, né, um pouco da análise, né, principalmente quando você olha, primeiro, ó, fazendo uma análise fundamentalista, né? Quando o time da Devan escolhe um ativo, está analisando o ativo, então a gente faz toda uma análise fundamentalista, que é um mix, né, entre top-down e bottom-up, né, então, assim, onde, né, sempre no caso da top-down, de cima para baixo, a gente analisa principalmente os fatores macroeconômicos, a gente vê qual setor está melhor posicionado no ciclo atual da economia, para depois a gente escolher as melhores empresas desses setores. Mas a gente também, em muitos casos, a gente acaba fazendo a bottom-up, que aparece uma empresa com uma dívida no mercado, que faz sentido a gente analisar uma série de fatores, assim, de yield que ela está entregando, as garantias. E a gente concentra muito, daí se aprofunda muito na análise dessa empresa inicialmente, e nos seus fundamentos, né, sem dar tanta ênfase na parte macro, né, e setor que essa empresa está inserido. Então, a gente acaba usando um mix, né, de análise fundamentalista, tanto top-down como bottom-up. E é muito importante daí, Thiago, além dessa análise fundamentalista, né, que dentro da análise financeira, que a gente vai olhar principalmente receita, margem operacional da empresa, né, geração de caixa da empresa, EBITDA, margem líquida, e no lado da dívida, principalmente a gente vai focar muito no nível de endividamento dessa empresa, né, a alavancagem dela, como está o perfil dessa empresa, né, perfil da dívida dessa empresa, ou seja, se é uma empresa que tem dívida mais no curto prazo, médio prazo ou longo prazo, tá, isso acaba sendo bem importante, né, você olhar o perfil da dívida dessa empresa, daí índice de cobertura de juros, alguns indicadores, né, alguns como dívida líquida sobre EBITDA, que é bem utilizado no mercado financeiro, E isso nessa parte vai dar, que a gente chama a parte fria, né, os números da empresa, né, os financials da empresa. Mas eu acho tão importante quanto, do lado de credor, né, como somos os gestores dos fundos, é importante também a gente olhar, fazer uma análise quantitativa. Tá? E a gente dá muita atenção para isso. Por quê? Porque, voltando, né, na renda fixa, você já sabe a taxa que você vai receber ao longo daquele período. Vai. Se é uma debênture de 3 anos, você sabe que você vai receber 130% do CDI durante os 3 anos. Então, você não tem muito, diferentemente da renda variável, que você pode ter um baita upside, né, então você triplicar, quadriplicar, quintuplicar seu capital. Nesse caso, não. Você sabe que você vai ser remunerado àquela taxa contratada no início. Então, a gente acaba achando bem assimétrico o risco-retorno, de que muitas vezes, pô, tem uma empresa que tem uma parte qualitativa muito ruim, que, pô, se não tiver nenhum problema, você vai receber aquele 130. Se você tiver um problema, putz, você vai ter uma marcação a mercado desse ativo e vai acabar deixando bastante dinheiro na mesa. Então, por entender que o crédito privado é um pouco mais, como posso dizer, assimétrico, então a gente dá muita atenção nessa parte qualitativa. E daí, quando é a parte qualitativa, a gente está falando da governança corporativa, né, quem são os diretores, os principais sócios daquela empresa, os conselheiros também, as políticas da empresa, aquilo, né? É muito importante. Eu, como credor, estou dando dinheiro para aquela empresa, né? Funding para aquela empresa. Que é uma empresa, vou dar um exemplo aqui de papel e celulose. Pô, eu não quero que da noite para o dia esse dinheiro seja utilizado, então a empresa resolva correr o risco de fazer concessão rodoviária, entendeu? Algo que não é o know-how deles. Então, assim, é muito importante conhecer todas as políticas da empresa, toda essa parte qualitativa da empresa.
Legal. E quais ativos hoje você vê com maior interesse?
Bom, a gente continua, Thiago, olhando, vendo boas oportunidades, dado esse estresse de mercado que nós tivemos com a pandemia, né, com toda essa questão do lockdown. A parte de debêntures, né, o crédito privado mais tradicional das empresas que a gente chama de high grades, né, que tem são as empresas que são as líderes nos seus setores, empresas listadas em bolsa, tem bastante acesso ao mercado de capitais, tanto via dívida como equity. A gente viu uma boa oportunidade, a gente surfou muito bem, como teve todo esse estresse de mercado, né, teve muito resgate da indústria de fundos, e com isso os investidores, né, os gestores tiveram que vender os ativos a mercado, acabou puxando bastante, né, abrindo bastante os spreads de crédito dessas empresas. Então, você pegar uma basket, né, uma cesta das 30 maiores empresas, 20 maiores empresas de diversos setores da economia, no auge, ali na parte mais aguda da pandemia, essa mesma cesta estava pagando por volta de CDI mais 5, 5,5, tá? Na parte mais aguda ali da crise da pandemia. Pô, a gente sabe que essas empresas são empresas que vão sofrer na pandemia, né? Perderam receita, sofreram como todas as outras, só que ao mesmo tempo, no primeiro momento ela perde receita, porque, né, caiu, mas ao mesmo tempo as menores, as pequenas e médias empresas são as que normalmente vão acabar ficando no meio do caminho, e com isso essas empresas grandes vão acabar ganhando market share, e quando sair da crise acaba conseguindo aumentar a receita por ter ganho market share. E mais ainda, foram empresas que logo do início da pandemia conseguiram já tomar via, principalmente nota promissória, tomar dinheiro no mercado para, né, passar tranquilamente durante a pandemia. Então, a gente viu uma boa oportunidade, então, até exemplificando, durante a pandemia, essas empresas, fazendo essa cesta de empresas que estava pagando por volta de CDI mais 5, 5,5, hoje em dia está remunerando por volta de CDI mais 2, 2,30. Onde eu quero chegar com isso? Quando você sai de um CDI mais 5, dessa sua cesta de ativos, e cai para CDI mais 2, 2,20, além do carrego dos ativos ser bem interessante, né, durante esse período, o ganho de capital por essa compressão do spread de crédito acaba sendo bem interessante para os cotistas. Esse é um ponto. E mais, eu acho que daí na parte de crédito estruturado, Thiago, nos CRIs, tá? Nos CRIs, né, que é os Certificados Recebíveis Imobiliários. O setor imobiliário é um dos setores que está saindo fortalecido ali da pandemia, muito por conta do momento atual da nossa taxa básica de juros, né, a Selic, nesses patamares, um patamar mais baixo historicamente para o Brasil. Isso acaba incentivando, né, o financiamento imobiliário, enfim, a aquisição de imóveis. E principalmente, Thiago, quando você olha os CRIs, que depois eu posso até comentar um pouquinho mais dessas operações, que são CRIs com lastro em imóveis de primeira moradia. Por conta, além de toda essa questão da taxa básica de juros tá em patamares historicamente baixos para o Brasil, incentivando esse setor, as pessoas, né, com essa questão do home office, as pessoas, né, passando mais tempo dentro das suas casas, então acabou que as pessoas começaram a dar mais valor ainda para sua moradia, né? Então, por isso que a gente viu um boom aí de primeira moradia. Então a gente consegue alocar em boas operações, onde você consegue uma boa estrutura de garantia, né, uma boa sobregarantia de recebíveis e um retorno excelente para os cotistas. Então, acho que esses são os principais pontos aí que nós estamos focando aí no curto, médio prazo.
Comprando diretamente títulos, seja de dívida de empresas, ou recebíveis, eu tenho mais risco por comprar diretamente em relação a entrar em um fundo como a Devan? Como eu consigo traçar um paralelo entre essas duas situações? O investidor que vai lá diretamente em um papel ou em quem vai em um fundo?
Boa pergunta, Lucas. Eu acho que primeiro, né? Eu acho que como isso é algo que a gente acredita bastante aqui dentro da Devan. Como um portfólio bem construído de crédito, é muito importante a diversificação. Ou seja, o investidor, quando ele tem mais 5 mil reais, ele vai comprar uma dívida de uma empresa, né, um título de renda fixa crédito privado, que seja ou crédito privado tradicional, ou então um crédito estruturado como um CRI, um CRA. Primeiro, ele não vai estar diversificando, né, ele vai estar comprando apenas um ativo com esses 5 mil reais, provavelmente. Eu acho que muito importante também que hoje em dia, quando um investidor, pessoa física, ele compra um ativo, ele não tem uma marcação a mercado, né? Então ele não sabe se esse ativo que ele comprou hoje, aquela uma debenture, ele não sabe se ela está valendo mais ou menos. Ele está recebendo ali a remuneração dele, né, até o vencimento, mas ele não tem a famosa marcação a mercado. Tá, então, onde que eu quero chegar com isso? Caso ele precise do dinheiro antes do prazo do vencimento dessa dívida, ele não sabe se ele vai conseguir vender melhor ou pior e com isso perder dinheiro. E mais ainda, ele tem baixíssima liquidez em grande parte desses ativos. Tá? Tem a questão né, de ele não conhecer tanto no detalhe o ativo, né, e principalmente não é só aquisição inicial, análise inicial, mas o monitoramento, principalmente no crédito estruturado, acaba sendo muito importante, até mais do que o crédito tradicional. Tem um ponto também que, se você olhar nos últimos anos, o volume de emissão de novas ofertas, né, de empresas captando via mercado de capitais, foi pela instrução da CVM a 476. Tá? O que é a 476? 476 são ofertas, né, de empresas querendo captar, só que o público-alvo é só investidor profissional. Investidor profissional é muito restrito, que é investidor com mais de 10 milhões em aplicações financeiras. Ou seja, grande parte das emissões, e principalmente as boas emissões, que é onde você tem um retorno bem interessante e também uma estrutura de garantia boa, enfim, você tem um risco bom, acaba ficando para os investidores profissionais. Como que daí agora fazendo, né, qual a vantagem de ele terceirizar, né, ao invés de ele comprar esse ativo direto, ele comprar os mesmos 5 mil reais num fundo, como o Devan Aldax, Devan Magna, o Devan Sólidos, mas fundos de renda fixa, crédito privado. Primeiro, ele vai estar mitigando, né, e na verdade diversificando esses 5 mil, com esses mesmos 5 mil reais ele vai estar comprando 70 empresas, né, dívidas de empresas, vai estar comprando mais de 17, 18 setores da economia com esses mesmos 5 mil reais. Acho que, né, nós aqui, todo o time de gestão da Devan, é um time 100% dedicado a isso, né, esse é nosso dia a dia, nosso trabalho é isso, então a gente diariamente a gente está ali acompanhando na unha, no detalhe, as operações. É um time com bastante experiência. Tem a questão de ter acesso, né, àquelas boas operações, que é pela instrução da CVM 476, então com isso conseguir trazer mais retorno, principalmente ajustado ao risco. E mais ainda, né, essa questão também que eu comentei, de o investidor não ter a marcação a mercado dos ativos que ele tem ali em carteira diretamente, que ele comprou diretamente, e com isso afetando a liquidez. No caso dos fundos, não. No caso dos fundos, grande parte dos ativos tem marcação a mercado, tá? Ou via Anbima, no caso das debêntures, ou via o administrador, no caso dos CRIs, as letras financeiras, tá? E o gestor, né, como investidor institucional, né, um investidor profissional, acompanha de perto o mercado secundário. Então, ele sabe, consegue se desfazer, se ele precisar, de um ativo com muito mais rapidez e sem deixar tanto dinheiro na mesa, entendeu? Ou às vezes, até mesmo, o que a gente sempre busca, tentando ainda fazer um secundário com ganho, gerando mais alfa para o cotista.
Cris, vamos lá, CRIs, né? Tem algum fundo imobiliário na Bolsa que você acompanha, que você se interessa? O que, que o pessoal faz que você acha interessante?
Legal, Thiago. Bom, então, até falando um pouquinho mais da Devan, a Devan hoje em dia tem 4 fundos de renda fixa crédito privado, né, que são os fundos abertos, que estão disponíveis nas principais plataformas para o investidor. Então, o Devan Sólidos, o Devan Audax, o Devan Magna, o Devan Infra Incentivado, né, que é os fundos de debêntures incentivadas, e dentro da Devan a gente também tem um fundo imobiliário focado em CRI. Tá? A gente tem listado em bolsa, foi até recentemente, não peço desculpas por não poder falar muito do nosso fundo no momento que a gente está em período de silêncio, né, durante a oferta do fundo, mas a gente tem sim um fundo imobiliário listado em bolsa de CRI, chama DEVA 11, tá? O ticker dele na bolsa, é um fundo que ele foca nos CRIs com lastro pulverizado, principalmente. Então não é um, né, tem dois tipos, né, Thiago, de fundo imobiliário, tem três tipos, na verdade. Tem o fundo de que a gente chama de tijolo, que são os fundos que investem em lajes comerciais, em galpões logísticos, em shopping, enfim, né, de tijolo, né. Tem os fundos híbridos, que são os fundos que compram tijolo e também compram dívidas, né, principalmente CRI, tá? Então dívidas com lastro imobiliário. E tem os fundos de CRI, que são os fundos focados, que é o caso do Devan Recebíveis Imobiliários, né, do DEVA 11, que é focado em dívida com lastro imobiliário. Onde a gente vê bastante valor, e foi, assim, se você olhar durante a pandemia, foram os principais fundos imobiliários, assim, os mais resilientes, vamos dizer, que sofreram menos durante a pandemia. Então, a gente viu bastante fundo imobiliário de shopping, né? Não preciso nem explicar o porquê, sofreram bastante, fundos de lajes comerciais, e os fundos de dívida com lastro imobiliário foram os que menos sofreram. Então, e principalmente os fundos, como o caso do nosso, mais focado em incorporadores que financiaram ali os compradores finais, né, os mutuários finais, da sua primeira moradia. Então, a gente viu uma resiliência muito boa da carteira, e quando você olha o retorno também desses ativos, acaba sendo bem, 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 bem atrativo, assim, bem, 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 bem bacana.
Beleza. Lucas, temos mais algum assunto aí?
Tem mais algum assunto que queira abordar do roteiro, Bruno?
Ah, bom, acho que, assim, tem na parte que vocês colocaram aqui como que é feita a diversificação das dívidas tomadas pela Devan. Eu posso comentar bem, bem breve, assim, só mostrando a diversificação por emissora, por etc. Posso comentar. E, Thiago, não sei se vale a pena... Assim, não sei se vale a pena falar do CRI no detalhe, mas acho que tomaria muito tempo, né? Se falar um pouco da estrutura do CRI, né?
Construa sua reserva de segurança. E-book gratuito: Como Investir na Renda Fixa. Link na descrição deste podcast.
Estamos encerrando mais uma edição do Invista com Thiago, podcast do Thiago Reis. Mas antes de passar a palavra para ele, eu tenho que agradecer ao Bruno Eiras, da Devan Asset, pela aula dada nesta meia hora, um pouco acima disso, que tivemos na presença dele. Obrigado, Bruno.
Obrigado, pessoal, pela participação desse bate-papo. Obrigado, né, Thiago, principalmente Lucas. E, bom... boa tarde.
Assim terminamos o podcast. Não se esqueça, se você quiser dar sua sugestão de tema, de empresa que você quer que a gente aborde, de livro que você quer que a gente analise, vá no inbox do Thiago Reis e mande aquela mensagem marota que ele responde. Agora, passando a voz para o Thiago Reis, é ele que termina este podcast.
É sempre um prazer ter vocês aqui conosco, ouvintes. Obrigado, Lucas, mais uma vez por organizar mais um podcast. Obrigado, Bruno, sempre um prazer trazer participantes do mercado aqui para falar sobre assuntos relacionados a investimento. E é isso aí, a gente se vê na quarta-feira que vem. Abraço a todos.